Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia. Alessandro Valim.
Bom dia, 11 horas 5 minutos, estamos no ar com mais uma edição do Chamada Geral, a edição desta terça-feira, 30 de abril de 2024, uma terça-feira de chuva, de instabilidade. Na novidade, né, a chuva está presente já há muitos dias aqui na Serra, de uma forma mais constante desde o sábado e desde ontem, principalmente, né, desde a segunda-feira, com muita intensidade, né, vários momentos de chuva bem forte. E mesmo nos momentos em que ela não está forte, ela segue presente, né? Então esse acúmulo, né, essa quantidade de chuva, seja pelo que citei, momentos onde ela cai mais forte, ou pela continuidade, né? Como eu disse, na verdade está chovendo praticamente desde sábado, e isso faz com que a gente tenha muitos danos, prejuízos, situações muito complicadas em alguns outros municípios da região, e mesmo aqui em Caxias do Sul. A gente vai falar bastante sobre isso aqui no Chamada Geral, vai ser o tópico principal do programa, obviamente, porque é o fato que se impõe, né? A situação das chuvas, dos danos causados e a cobertura que a equipe da Gaúcha Serra, da RBS, está fazendo em relação a esse tema. Terça-feira, 30 de abril, de chuva, de instabilidade, só você olhar pela janela que você vai ver que segue chovendo e vai continuar chovendo, né? Essa questão da chuva é mais preocupante ainda pelo que já aconteceu, pelos danos causados, mas principalmente pela perspectiva, né? A gente tem pelo menos chuva até sexta-feira, alguns prognósticos colocam sábado e domingo também com chuva, mas de uma forma mais intensa até a sexta-feira. A gente vai falar bastante sobre isso. Temperaturas nesta manhã, temperaturas aqui em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha oscilando. Caxias do Sul, nesse momento, tem 20 graus, não mudou muito, né? De manhã estava 19 graus, agora tem 20 graus, subiu pouco a temperatura aqui em Caxias, justamente pela cobertura de nuvens. Bento Gonçalves, 21 graus, Nova Petrópolis, 22, Garibaldi tem 20 graus, temos em Farroupilha também 20 graus, em Gramado e Canela 19, em Flores da Cunha 20 graus, em São Marcos 19, Antônio Prado 20, Vacaria 19 graus, entre 19 e 22 graus a oscilação das temperaturas, que não vão subir muito mais hoje justamente pela cobertura de nuvens. Chamada Geral aqui na Gaúcha Serra em 102.7 FM, também NEP no site de GZH, e nós vamos conferir agora as principais notícias da manhã. Prefeituras de Caxias do Sul e Garibaldi vão decretar situação de emergência devido às chuvas. Paula Brunetto.
As duas cidades já sinalizaram que estão produzindo o decreto de situação de emergência. Em Caxias do Sul, a Secretaria Municipal de Habitação recebeu alguns relatos de moradias com risco de desabamento nos bairros Vila Lobo, São Caetano, Eldorado, Monte Carmelo e Planalto. Os estragos ainda estão sendo levantados pelas equipes da Prefeitura e as famílias estão sendo orientadas a procurar casas de outros parentes. O decreto visa, então, atender essas famílias em situação de risco, adquirir telhas e lonas para amenizar os estragos. Desde cedo, já foram registrados 21 pontos críticos de alagamentos na cidade, um deles ali como é costumeira, rótula Nelson Bazei, onde houve uma desobstrução da rede de drenagem. No interior, também tem diversos pontos de bloqueio já na cidade. Em Garibaldi, o município também já divulgou, então, a nota. Ele, segundo informações da prefeitura, houve alagamentos, bueiros entupidos e inundações de móveis. A prefeitura já colocou o Ginásio Municipal de Esportes à disposição para acolher os munícipes desabrigados. Até então, não há nenhuma família desabrigada, segundo a prefeitura. E como você comentava no começo da programação, Alessandro, desde sábado vem chovendo. Monte Alegre dos Campos, que teve o temporal no final de semana, ainda ontem teve o decreto de calamidade pública já registrado. Segundo o prefeito Onilton João Capellini, estima-se que o prejuízo esteja na faixa de R$ 500 mil reais na cidade.
Mais
cidades, portanto, fazendo decreto de emergência, algumas já tendo feito isso a partir do que aconteceu no fim de semana, são as consequências, né, de toda essa quantidade de chuva verificada nesses últimos dias. E ainda falando de outro ponto, de outra cidade muito atingida já a essas alturas também, Santa Teresa. Rio arrasta ponte no centro de Santa Teresa, destaque para André Fiedler.
Por volta horas da manhã, Alessandro, de hoje no centro de Santa Teresa. Essa ponte ficava na rua Saldanha Marinho, próximo à ponte de ferro para pedestres e dava acesso às localidades de Linha José Júlio e Linha Bento, entre outras comunidades do interior. É esse trajeto também que liga Santa Teresa à cidade de São Valentim do Sul. Essa estrutura, essa ponte, cedeu enquanto a prefeita do município, Gisele Calmo, gravava um vídeo justamente alertando para os impactos da chuva. Nas imagens é possível perceber que uma das cabeceiras já havia sido levada pela água e a correnteza pressionava galhos e outros entulhos contra a estrutura que ainda restava. Ao final do vídeo, o tabuleiro da ponte é então completamente arrancado dos pilares. O arroio Barra Mansa, que é onde ficava, né, essa ponte, ele é um afluente do rio Taquari e o ponto onde ficava a travessia é próximo da foz desse rio, né, do encontro dele com o rio Taquari. No vídeo, a prefeita também menciona outros transtornos como queda de barreira na área urbana e no interior da cidade. O caminho alternativo, nesse momento, para esse trecho, né, onde havia ponte, é por Linha Alcântara em Bento Gonçalves. Portanto, uma volta bastante grande, né, ali da cidade. Eu conversei com o coordenador da Defesa Civil de Santa Teresa, o Jaquer Alexandre Becker. Ele disse que normalmente essa ponte ficava submersa com a cheia do rio Taquari. Mas dessa vez, o arroio Barra Mansa, ele acabou subindo antes do Taquari. Por isso se formou a correnteza que acabou levando a ponte. Uma situação muito semelhante ocorreu também com as chuvas de novembro. Ainda segundo o coordenador da Defesa Civil, uma segunda ponte também foi arrastada pela água em Santa Teresa, na localidade de Linha Pederneiras, no interior do município. Ela ficava sobre o arroio 22, era uma ponte menor, mas houve também então esse dano. E a Defesa Civil ainda avalia se alguma outra ponte foi levada ali no município, que é cortado por diversos rios e arroios. Além disso, no interior do município, ali várias vias municipais estão com bloqueio total por queda de barreira e duas, pelo menos uma família, né? De uma a duas famílias, a Defesa Civil ainda está analisando, uma família teve que sair de casa porque morava às margens do arroio Marrecão, que acabou subindo, então elas foram levadas para casas de parentes. Para se ter uma ideia, Alessandro, segundo a sala de situação do governo do estado, né, controlada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ontem pela manhã o nível do rio Taquari estava a 3,80 metros. Agora pela manhã, na atualização das 10h30 da manhã, ele já estava marcando 8 metros. A cota de inundação é 15 metros, então ainda não se tem um risco iminente de transbordamento do rio Taquari ali em Santa Teresa, mas a Defesa Civil diz que está muito preocupada porque vem mais chuva, né? A chuva mais intensa ainda está por vir.
Situação terrível, né? Mais uma vez lá em Santa Teresa, para quem não acompanhou lá em GZH, no Pioneiro em GZH, tem um vídeo, inclusive, né, um momento em que a ponte é arrancada, né, arrastada, uma parte dela, conforme citou o André, já tinha sido levada, né, a prefeita está falando sobre a situação, e aí no fim, quando termina o vídeo dela, a água leva o restante da ponte, né, algo impressionante, né, pela imagem, pela força, né, da água, mostrando quanto choveu, e aí essa parte mais baixa do Vale do Taquari acaba sofrendo as consequências, né? Tudo que chove aqui em Caxias, tudo que chove nos campos de cima da serra, acaba indo para os arroios, tudo que chove aqui de Caxias, na metade norte de Caxias, digamos, vai em direção ao Tega, do Tega vai para o rio Taquari. Primeiro rio das Antas, depois rio Taquari. Isso acaba lá na parte dos vales tendo um impacto impressionante. Por falar nisso, né, por falar no impacto e como a comunidade de Santa Teresa começa a se reorganizar, né, o André trouxe essa situação da ponte em si, a gente está em Santa Teresa para ver como a comunidade está contabilizando os estragos e buscando alternativas, principalmente em relação aos transportes. Quem detalha isso é o Pedro Zanrosso. Alô, Pedro.
Bom dia, Alessandro. A gente fala exatamente do ponto onde a prefeita Gisele Calmo mais cedo gravava aquele vídeo, quando naquele momento a ponte foi levada pela vazão do rio Arroio Mansa. A gente fala de dentro do carro porque nesse momento chove muito aqui em Santa Teresa e a gente acompanha daqui uma vazão impressionante do Arroio Barra Mansa, que subiu muito nas últimas horas também por conta dessa chuva intermitente que cai em toda a região. A ponte completamente destruída no momento que a prefeita gravava o vídeo, então a cabeceira dela no ponto de Santa Teresa já havia caído, mas ela caiu por completo e restou apenas uma parte dela na linha José Júlio, que faz essa ligação entre Santa Teresa e o interior do município. A vazão é, como eu falei, impressionante, é muito grande, mas essa vazão toda chega ao rio Taquari, e o rio Taquari, por enquanto, ele ainda não transborda. Ele tem um volume muito alto, é verdade, o que faz os moradores acompanharem com apreensão essa chuva que não para em Santa Teresa. É uma cidade em alerta, Alessandro. Uma cidade em alerta porque o rio ainda não transbordou e ainda não causa alagamentos, como vimos em setembro do ano passado. A cidade, ela está salva nesse momento, ela está sem a sua ligação, a sua principal ligação com o interior, com a linha José Júlio, da onde a gente fala por conta, então, desse nível do Arroio Barra Mansa, que aumentou consideravelmente. Mas a cidade, ela hoje, ela não está alagada como a gente via no passado, lá em setembro. Para chegar até Santa Teresa, Alessandro, foi uma viagem bem difícil. A gente que leva geralmente aí 40 minutos para chegar até aqui, levamos uma hora e meia para chegar até esse ponto em Santa Teresa, porque exige muita atenção. Lá em Farroupilha, ainda na RS-122, a gente acompanhou uma colisão ali de danos materiais. O pessoal se atrapalhou no semáforo ali, quase no entroncamento com a 453 e 122 para quem desce a Porto Alegre. Aí tem alguns deslizamentos de terra na 453, próximo ao acesso à BR-470. Já chegou a invadir a pista da direita, o motorista precisa de atenção por ali. É nada que bloqueie o trânsito nesse momento, mas é uma viagem, sim, com bastante dificuldades. Passamos também por dois pontos de alagamento até a chegada no Vale dos Vinhedos, lá pela linha Garibaldina, em Bento Gonçalves. Mas é na RS-444, um dos pontos de maior atenção. É antes do acesso à Tecnovinha, ali no Vale dos Vinhedos, a Brigada Militar já bloqueou os dois sentidos por risco do asfalto ceder. Tem um rio que passa ao lado e ele já tem uma vazão muito grande, já chega quase ao limite da rodovia e já se nota ali um rebaixo no terreno, o trânsito está interrompido por risco, então, de que esse asfalto possa ceder, então, ao longo do dia. A partir desse ponto, até chegar em Santa Teresa pela 444, já não se viu ninguém na estrada. A gente foi acompanhando uma caminhonete dos bombeiros que levava um bote salva-vidas, esteve à nossa frente em todo momento e já chegou em Santa Teresa, estacionou num posto de gasolina, porque está aqui em alerta para acompanhar se a vazão do rio Taquari possa ou não transbordar. Mas o Arroio Barra Mansa, sim, está bem alto e destruiu uma ponte que a gente acompanha nesse momento.
11h17, Pedro Zanros com ambiental lá da comunidade de Santa Teresa, ainda o rio Taquari não sem transbordar, né, mas com nível cheio, uma tensão muito grande da comunidade, porque tem essa perspectiva, né, da continuidade da chuva e chovendo muito nas cabeceiras, como a gente tem visto, né, além de chover lá no ponto, lá em Santa Teresa, também tem chovido muito todos os arroios e rios que alimentam o rio Taquari. Isso não traz uma boa perspectiva aí para os próximos momentos. 11h17, chamada geral aqui na Gaúcha, temperaturas oscilando entre 19 e 22 graus pela serra, com tempo fechado, com muita instabilidade. Hospital Taquini de Bento Gonçalves suspende atendimentos do IP Saúde a partir da próxima semana. Marcos Cardoso.
Alessandro, Taquini é uma das 18 instituições de referência que anunciaram em uma coletiva de imprensa na segunda-feira a suspensão dos atendimentos ao IP Saúde a partir da próxima semana. A medida é uma resposta ao governo do Rio Grande do Sul, tendo em vista o reajuste nas tabelas que afetam valores pagos pelo plano por diárias, taxas, materiais, medicamentos e dietas oferecidos a segurados, que entrou em vigor neste mês de abril. O impasse envolvendo o reajuste dos valores pagos pelo plano aos hospitais começou ainda em fevereiro, quando o governo do Rio Grande do Sul publicou as normativas alterando o modelo de remuneração dos 240 41 hospitais credenciados ao sistema. O IP Saúde justificou que a mudança, apesar de reduzir valores pagos por medicamentos e dietas, aumenta as cifras dos materiais hospitalares e das diárias e taxas. 13 hospitais recorreram à justiça questionando os reajustes. Após uma decisão liminar favorável às instituições de saúde, a desembargadora Laura Lousada, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, derrubou a suspensão e manteve a validade das novas tabelas. Conforme nota emitida ontem em conjunto pela Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Rio Grande do Sul e pela Federação das Santas Casas e Hospitais Sem Fins Lucrativos do Rio Grande do Sul, há meses as instituições tentam demonstrar ao IP o impacto negativo que o novo modelo trará aos hospitais que atuam na média e alta complexidade. Essa medida afeta, segundo as entidades, mais de 25 mil segurados do IP Saúde em todo o estado, com consultas, exames, internações e procedimentos marcados. Por outro lado, as instituições de saúde continuarão atendendo mais de 2.400 pacientes já internados ou em radioterapia, quimioterapia e hemodiálise. Nas emergências, serão atendidos casos de risco de vida iminente após triagem com adoção de protocolos de classificação de risco.
11 horas 20 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, vamos falar do tempo, as informações sempre com o patrocínio Alfa Laboratório para a vida inteira, esse Cobre Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira, Cleucum.
Previsão de tempo instável para o estado do Rio Grande do Sul como um todo. A gente tem pancadas de chuva espalhadas por praticamente todas as áreas aqui do Rio Grande do Sul. Algumas áreas chove um pouco mais, outras áreas tem chuva com um pouco menos de intensidade, mas todo o Rio Grande do Sul é atingido. Durante esta terça-feira, dá para a gente colocar como as áreas mais ao sul e leste do estado, o que envolve Porto Alegre e a metade sul do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem uma chuva que não é tão fraca assim na fronteira oeste. Tem uma chuva aí sim, é uma chuva bem mais fraca no norte e noroeste do estado. Tem uma boa chuva também na serra, mas a princípio sem ser em demasia hoje. Agora tem que ficar atento porque a expectativa é que essa chuva cresça para amanhã noutras áreas. Vai se manter com chuva no sul? Vai. Vai se manter com chuva em Porto Alegre? Vai. Mas vai atingir também a parte norte do estado com um pouco mais de intensidade, especialmente entre a quinta e a sexta-feira, quando a metade norte do estado, na sexta-feira, vai ter um volume grande de chuva. É que todas estas áreas de chuva que chegam com maior intensidade, como hoje, pela metade sul e pela área central, e depois, entre amanhã e depois, ela pega uma chuva razoável e até uma chuva forte na serra de quinta para sexta, essa chuva acaba também atingindo Porto Alegre com uma intensidade que não é tão pequena assim. Então, pessoal, fica atento porque os alagamentos tendem a permanecer e, de uma certa maneira, em alguns casos, até aumentar durante esses próximos dias com chuva. No final de semana, a gente tem menos chuva no estado, mas teremos chuva ainda no sábado, teremos chuva no domingo. Sábado a chuva é mais para o sul. No domingo, talvez ela chegue até o centro, leste, norte, mas é uma chuva fraca durante o final de semana e a chuva deve recrudescer no meio da semana que vem em todo o estado.
Este é o Chamada Geral, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. Na técnica está Adão Oliveira. Você confere todos os destaques trazidos pela equipe da Gaúcha Serra. Toda a cobertura, além da gente trazer aqui no ar, né, na Gaúcha Serra, também está lá no Pioneiro em GZH. Toda a cobertura relativa à questão da chuva, das enchentes, tudo isso lá no Pioneiro em GZH. E também nas nossas redes sociais, no Instagram, @jornalpioneiro, no X, antigo Twitter, no endereço @pioneiro. E você pode participar conosco pelo WhatsApp 996901220. Chamada geral, que conta com o patrocínio de supermercados Andreaça. Andreaça tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, viva o Tartarugas Ninja The Experience. De 18 de abril a 2 de junho no Iguatemi Porto Alegre, conheça o QG mais famoso do mundo. Pedágio Free Flow CSG, 6 pórticos em funcionamento desde 30 de março. Pompeia Ecossistema de Saúde, nova ressonância com alta tecnologia, medicina de precisão, inteligência artificial, diagnóstico preciso, tratamento eficaz. Efetivo. Intervalo, daqui a pouco mais informações aqui no Chamada, fique conosco.
Considerado pela Newsweek como o melhor hospital da Serra Gaúcha e o terceiro melhor do estado, O Pompeia investiu em equipamentos de alta tecnologia, medicina de precisão e excelência profissional. Para garantir a melhor solução para a sua saúde, agende seus exames em nosso Centro de Diagnóstico por Imagem. Ligue 54-3220-8008. Pompeia Ecossistema de Saúde, humanamente moderno.
Desde o dia 30 de março, está operando no Vale do Caí e na Serra Gaúcha, 6 pórticos Free Flow nas tuas estradas CSG. Tu segues tranquilamente a viagem e paga tarifa em até 15 dias. O pagamento é feito pelo tag, site, aplicativo CSG Free Flow ou ainda em base de atendimento. O pedágio Free Flow que tu pagas retorna em melhorias para ti. CSG. Pegar estrada faz parte do teu caminho. Te oferecer segurança faz parte do nosso. Informações csg.com.br.
Uma jornada incrível com as tartarugas mais queridas de Nova York espera por você no Iguatemi Porto Alegre. Na exposição imersiva Tartarugas Ninja The Experience, desafie suas habilidades com um treinamento ninja emocionante e enfrente inimigos em combates de realidade virtual. Compre seu ingresso agora no Simpla ou na bilheteria. Iguatemi, onde eu me encontro.
O Super Andreassa tem o dia da padaria com creme de leite Piracanjuba por R$2,47, margarina Quali Leve 2 pague R$6,99 cada, queijo mussarela cada 100 gramas por R$13,79.
No Super Andreassa, pra toda a família. Alô, alô, ArcelorMittal.
Quero ouvir.
Alô, alô, ArcelorMittal.
A maior produtora de aço do Brasil e é a líder mundial. O agro tá no carro e no fogão, no satélite, na obra colossal.
Cantando comigo pra aprender.
Alô, alô, ArcelorMittal.
ArcelorMittal, aços inteligentes pras pessoas e o planeta.
Seja mais quem você é, conecte-se à sua essência. Pense no futuro que quer, haja com mais consciência.
Quando você opta por produtos à base de madeira ou celulose, você se conecta com a natureza. E assim construímos juntos um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Esse é o recado de uma das maiores bioempresas do Brasil. CMPC. Viva o natural.
Chamada geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de terça-feira, uma terça-feira de muita chuva, né? Esse 30 de abril de 2024 e os últimos dias, inclusive, né? Não só a terça tem sido de chuva, com todas essas consequências que a gente trouxe no primeiro bloco e vai trazer mais agora no segundo bloco na questão das estradas, questão de mobilidade, muito prejudicada aí pela questão da chuva e da instabilidade que continua, né? Conforme o Cleucon alertou agora há pouco, segue a chuva aqui na região da Serra e no Rio Grande do Sul como um todo. Chamada geral aqui na Gaúcha com o patrocínio do Super Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e Pompeia. Vamos com mais informações, vamos falar agora sobre o Jornal do Almoço. 15 para o meio-dia na tela da RBS TV, sob comando da Shirley Paravise, e a Shirley participa conosco para trazer os destaques de hoje, Shirley, que teremos no Jornal do Almoço. Bom dia.
É um jornal de preocupação, né, Valim? Diante dessa chuva toda aí, né, a gente também, claro, vai mostrar todos os transtornos causados por essa chuva que parece que não para nunca, né? Impressionante. Durante a madrugada, inclusive, né, Valim? Choveu demais. A gente sabe aí que é praticamente em 24 horas a média de todo o mês de abril. Então, realmente é bastante preocupante. E as nossas equipes vão mostrar, então, aí as situações mais críticas em Caxias do Sul, Carlos Barbosa, São Marcos e Santa Teresa, né? Inclusive mostrar a imagem daquela ponte sendo levada no interior lá de Santa Teresa.
Imagem impressionante, né?
Imagem impressionante, sim, e perigosa também, né, Valim? Então a gente vai trazer todos os detalhes dessa situação aí na região e atualizando, né, as informações, porque a cada momento chegam novas informações aí de problemas, como tu disseste, em estradas, a mobilidade e até de pessoas, né, que estão precisando sair de casa. É o caso lá de Garibaldi, algumas pessoas estão fora de casa aí devido às chuvas. A gente vai atualizar todas essas informações no Jornal do Almoço. Mas também tem outros assuntos, né, Valim? No esporte, o Juventude se prepara para mais um clássico juvenal, desta vez pela Copa do Brasil, jogo amanhã entre Juventude e Internacional. Rodrigo Cordeiro vai trazer as informações. E apesar, né, desse tempo aí super instável, dessa chuva toda, a gente também preparou um conteúdo um pouquinho mais leve para dar uma respirada também nesse dia tão difícil. É a estreia de uma série de reportagens que vai acompanhar o desenvolvimento das videiras durante as quatro estações do ano. E é muito legal, Valim, porque é uma espécie de reality da videira, né? Talvez um conteúdo que nunca tenha sido feito, esse acompanhamento tão de perto que a gente vai fazer aí nas propriedades aqui da região, em especial em uma família ali de Bento Gonçalves, mas vai mostrar tudo o que acontece durante as quatro estações do ano com as videiras, né? A gente sabe que o clima influencia muito no resultado da safra e é justamente isso que a gente quer acompanhar.
O Egg Baldasso vai destacar também daqui a pouquinho aqui no Chamada Geral.
Exatamente, até porque é um conteúdo integrado, né, Valinho? Um conteúdo que está sendo feito aí pela RBS TV aqui da Serra, pelo Jornal Pioneiro, GZH e, claro, a Rádio Gaúcha. E hoje a gente também vai ter a presença do Egg Baldasso, que é o repórter de Pioneiro e GZH, que está produzindo esse conteúdo, e da Ana Júlia Griguol, que é a nossa repórter da RBS TV, que está à frente aí das reportagens para a TV. Os dois estarão comigo no estúdio para contar um pouquinho mais sobre esse projeto aí tão especial que a gente está estreando hoje no Jornal do Almoço e em todos os veículos aqui do Grupo RBS da Serra.
Valeu! Bom programa.
Espero a companhia de todo mundo a partir de 15 para o meio-dia.
Shirley Paravise, os destaques do Jornal do Almoço, 11h30, vamos falar de trânsito. Alfa Laboratório para a vida inteira, Serra Química, produtos para limpeza você encontra na Serra Química, produtos da Serra. Tecnofrio há 35 anos conservando a qualidade do seu produto. E Citycar Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas, acesse citycaraluguel.com.br. O trânsito nessa manhã movimentada, com chuva, com instabilidade. Alô, André Fiedler.
Alessandro, eu falo do centro de Caxias do Sul, da rua 20 de setembro, com a Marechal Floriano. Olha, é um ponto a ser evitado nessa manhã, não só por conta da movimentação natural que tem, em dias de chuva fica mais complicado, mas a 20 de setembro tem bloqueio total nesse momento, no cruzamento com a Marechal Floriano, ali bem junto à UPA Central, porque tem um trabalho dos bombeiros, um trabalho complexo, que começou por volta de 10h30 da manhã, de retirada dos mastros que fixam as bandeiras e ficam no topo do prédio da Secretaria da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, ali o prédio da UPA Central. Por volta de 10h30, um desses mastros pendeu e oferecia risco de queda, né, de cair na calçada, enfim, e aí se acionou os bombeiros para fazer essa remoção. Eles estão utilizando escadas retráteis, né, pelo menos um dos mastros já foi removido, já foi levado para o chão, para a rua, mas dois bombeiros seguem no topo do prédio ali, removendo os outros dois mastros. Eles cortaram, já retiraram, mas eles seguem lá em cima. Então, esse trabalho todo complexo exige o bloqueio total da rua 20 de setembro, e aí o trânsito está praticamente parado na 20 de setembro e também na Marechal Floriano. Esse congestionamento ele acaba também se espalhando por vias do entorno da área central. Então, o ideal é que o motorista evite passar por esse núcleo central aqui, nesse entorno da UPA Central, UPA 24 horas, nesse momento, pelo menos até, né, a finalização desse trabalho. Pelo que se percebe, é um trabalho que já está se encaminhando para o final, mas a escada segue, né, içada ali no topo do prédio. Além disso, Alessandro, nós tivemos mais cedo um carro que acabou caindo, né, em um buraco na rua Silveira Martins, lá no bairro Cristo Redentor. Ali a rua acabou cedendo e, segundo a fiscalização de trânsito, foi uma adutora que acabou rompendo, então a via ali está com bloqueio total para conserto dessa adutora. E lá na rua Carlos de Bastiani, no bairro Desvio Risso, tem um bloqueio também para remoção, um trabalho na rede elétrica por parte da RGE, tinha fios ali espalhados, pendentes, e isso precisa ser corrigido. Com relação à movimentação, a situação mais delicada nesse momento é o centro de Caxias, mas claro que a gente alerta para a chuva, né, que reduziu um pouco, mas segue constante, tem pista molhada, tem pontos de acúmulo de água, então tudo isso exige cuidado dos motoristas em toda a cidade.
11h33, Chamada Geral aqui na Gaúcha, ainda falando sobre a questão de trânsito, né? O André trouxe um apanhado geral da cidade de Caxias, mas tem pelo menos 10 rodovias da Serra com bloqueios totais ou parciais devido às chuvas. E quem fala sobre isso é a Paula Brunetto.
Alessandro, entre Carlos Barbosa e São Vendelino, na A446, entre os quilômetros 0 e 14, há interdições. A CSG orienta que o motorista desvie pela 122 na região do quilômetro 38 em Farroupilha, ali no viaduto de acesso a São Vendelino. Inclusive, nesse ponto também o motorista tem que ter atenção porque tem um estreitamento de pista por conta da queda de uma árvore ali, onde a parte é de pista dupla. Não há previsão de liberação desses trechos. A balsa que liga Nova Roma do Sul a Nova Pádua está interditada, não há previsão de liberação. A entrada para o Vale dos Vinhedos está fechada em Bento Gonçalves, a ponte sobre o Arroio Pedrinho está embaixo d'água, também não há previsão de liberação de trânsito. A BR-116 em Nova Petrópolis está bloqueada em função das chuvas. A BR-470 na região do quilômetro 232 em Carlos Barbosa, logo abaixo da tenda do Jeremias, tem um bloqueio total devido a um deslizamento de encosta, sem previsão também para liberação. Nas rodovias estaduais, tem bloqueio na RS-453, em Boa Vista do Sul, por conta de uma queda de barreira. Há bloqueio lá em São Valentim do Sul, no quilômetro 22, onde ainda a ponte cedeu nas chuvas de setembro. Tem bloqueios também parciais no quilômetro 25 da RS-431 em São Valentim do Sul, por conta que a pista cedeu devido à erosão. Na 122, no quilômetro 36, em Bom Princípio, a pista está submersa. Na 453, na região do quilômetro 112, entre Garibaldi e Farroupilha, tem queda de barreira, o bloqueio é parcial. A Polícia Rodoviária Federal está trabalhando junto com a Subprefeitura de Vila Cristina para uma desobstrução. Ali na BR-116, próximo à Casa Fagundes, em Vila Cristina, tem bloqueio total. Em São Valentim do Sul, entre São Valentim do Sul e Bento Gonçalves, na RS-431, onde tem a balsa está interditada. Alessandro.
Valeu, Paula. Agora 11 horas 35 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, temperaturas oscilando entre os 19 e os 22 graus. Vamos trazer uma reportagem especial aqui no Chamada Geral. Vamos falar sobre a série Quatro Estações da Videira, um trabalho especial feito pela equipe da RBS aqui na Serra. Reportagem que abre Quatro Estações da Videira, destaque no Pioneiro na RBS nesta terça-feira. Quem fala um pouquinho mais sobre essa série, sobre o que ela vai trazer e a temática dela é o Egui Baldasso.
Quanto trabalho e cuidado cabem em uma videira? A planta que carrega a fruta símbolo de uma região inteira é a personagem principal da série Quatro Estações da Videira, que irá mostrar história e cultivo de uma das principais heranças econômicas e culturais dos italianos na Serra Gaúcha. Em 8 capítulos ao longo das estações, será possível conhecer melhor todo o processo de preparo das parreiras e o envolvimento dos agricultores. Histórias de resiliência, união familiar e as incertezas com o clima que se repetem ano a ano. E a primeira reportagem apresenta a família Mariani de Bento Gonçalves, que será a protagonista da série. No Vale dos Vinhedos, eles produzem uva há 5 gerações. Pedro Mariani Neto, hoje com 74 anos, viu avô e pai começarem e hoje toca o trabalho com os filhos e o neto.
Muitas vezes eu penso lá do meu falecido avô, que ele tinha, mas tinha pouca parreira. Daí fomos levando, digo, olha, começou a pensar, se passou quantos anos, 70, mais de 70 anos, trocando de geração para geração. Parece até, a gente até se emociona pensando, parece que nem é verdade.
Aos 46 anos, Gustavo Mariani, filho de Pedro, vive embaixo das videiras desde pequeno e aprendeu muito na sua relação de vida com os parreirais.
Ela me ensina bastante a questão de que tudo tem seu tempo, né? É a coisa que eu mais aprendi com a videira. Cada etapa é uma etapa, tu não tem como antecipar, tu não tem como prever, e acho que a vida, ela ensina um pouco para a vida isso, né? Que às vezes tu quer mudar e tu vai ver que o certo tá ali. Ela ensina o caminho certo, né? Sem precisar, muitas vezes, fazer muita coisa, né?
A turismóloga de Bento Gonçalves, Ivane Fávero, trabalha com o tema diariamente e reafirma a identidade entre as parreiras e os moradores da região.
Na nossa região, todos nós vivemos a paisagem
vitivinícola, a paisagem das videiras, dos parreirais, desde que nascemos aqui. E nos acostumamos a esse cenário bordado pelos parreirais, como diz, né, um dos hinos das cidades daqui. E esse cenário de diversos desenhos de parreirais e ainda com essa ornamentação dos plátanos é uma identidade cultural da nossa região.
História e identidade de uma região bordada por parreirais. A reportagem que abre a série Quatro Estações da Videira está no Pioneiro de hoje e em GZH.
E é um belo material, né? Pelas imagens, pela temática, né? Falando de uma coisa que identifica tanto a nossa região. Um belo trabalho feito pela equipe da RBS, do Pioneiro, da Gaúcha Serra, nesta série especial apresentada aqui no Chamado Geral pelo Egui Baldasso, a série Quatro Estações da Videira. 11h39, o Chamada Geral no ar aqui na Gaúcha Serra. E agora uma mensagem do governo federal. Minha Casa Minha Vida está comemorando 15 anos. Antes dele, milhares de brasileiros e brasileiras queriam ter casa própria e não conseguiam. Então ele permitiu que muitas famílias vivessem esse sonho. Graças ao Minha Casa Minha Vida, já são 7 milhões e 700 mil moradias contratadas. E não vai parar. Até 2026 serão contratadas mais 2 milhões de novas moradias. É uma ajuda e tanto para quem precisa sair do aluguel. Essas entregas garantem não só a segurança de um lar, como também desenvolvem a economia e nos fazem acreditar no futuro. De tijolo em tijolo, o Minha Casa Minha Vida ajudou e vai continuar ajudando os brasileiros e as brasileiras a terem a chave da casa própria. Isso é crescimento, é desenvolvimento. 15 anos do Minha Casa Minha Vida, realizando sonhos e construindo o futuro. Ministério das Cidades, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. 11h40, vamos para o intervalo. Chamada geral em nome de Super Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e Pompeia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fique ligado.
Considerado pela Newsweek como o melhor hospital da Serra Gaúcha e o terceiro melhor do estado, o Pompeia investiu em equipamentos de alta tecnologia, medicina de precisão e excelência profissional. Para garantir a melhor solução para a sua saúde, agende seus exames em nosso Centro de Diagnóstico por Imagem. Ligue 54-3220-8008. Pompeia Ecossistema de Saúde, humanamente moderno.
O Super Andreassa tem batata doce roxa por R$ 2,49 o quilo, repolho verde por R$ 2,55 o quilo e banana caturra por R$ 2,47 o quilo.
O Super Andreassa, pra toda a família.
Tu conhece o Tomás?
Quem, o filho do Antônio?
Não, o que casou com a Sônia.
Sônia? Quem não é visto não é lembrado. Não é apenas um ditado popular, mas uma verdade também para as empresas. Destinando apenas 3% do seu faturamento em propaganda, você transforma o seu negócio no seu melhor investimento. Procure uma agência qualificada no buscador de agências do Sinapro RS. É só 3%, mas pode valer 100% do seu negócio. Uma campanha Sinapro RS.
Viver sem uma causa não faz sentido. Há 15 anos, a Domus acolhe e assiste crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, na Serra Gaúcha. Somos a extensão dos serviços médicos e o complemento psicossocial durante e após o tratamento. Adote nossa causa. Seja Domus o ano inteiro. Saiba mais no site Associação Domus. Apoio. Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Teste, compare e comprove, porque a Volkswagen vale mais.
Venha hoje mesmo fazer um Best Drive na Carburgo Volkswagen e aproveite que tem taxa zero. Parcelamento em até 36 vezes. Bônus de 12, 18 ou 20 mil reais na troca. Saiba mais em carburgo.com.br.
Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Volkswagen vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Mas no trânsito começa por você.
Volkswagen.
Tem plano para imóvel, tem realização para você. Fica mais fácil conquistar o imóvel dos seus sonhos com o consórcio do Sicoob. Com taxas de administração competitivas, menor custo final, sem taxa de adesão e parcelas acessíveis sem juros. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, nos bairros São Pelegrino, Pio Décimo e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
Ansiosos para descobrir o sexo do bebê? No Alfa Laboratório, o exame de sexagem fetal é feito de forma rápida e segura, a partir da 8ª semana de gestação. E o melhor de tudo, o resultado fica pronto em até 7 dias. Procure qualquer uma das unidades do Alfa e antecipe essa revelação com uma coleta simples de sangue materno. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Onze e 43, chamada geral na Gaúcha, nesta manhã de terça-feira, dia 30 de abril de 2024, uma terça-feira de chuva, de instabilidade, você ligado conosco aqui no Chamada Geral. E ressaltando, né, a temperatura não sobe muito, está entre 19 e 22 graus e vai continuar o tempo com chuva, né? Segue o alerta vermelho feito pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e essa é a preocupação, né? De tudo que já foi trazido e causado aí pela chuva, pela instabilidade, ainda tem previsão de bastante chuva para hoje, para quarta-feira e para quinta-feira especialmente. Então, danos aí podem ser maiores pela sequência, pela quantidade de chuva acumulada esses dias aqui pelo Rio Grande do Sul. Chamada geral na Gaúcha, a gente segue com informações da reportagem. Adolescente é apreendido por envolvimento em duplo homicídio em Antônio Prado. Paula Brunetto.
Esse adolescente foi localizado ontem em Estrela. Houve uma operação da Delegacia de Polícia de Antônio Prado por conta de um homicídio ocorrido no dia 17 de março. Foram vítimas Emanuel Antônio, de 20 anos, e Bruno da Silva Martins, de 22. Esse adolescente de 17 é suspeito no envolvimento da morte dessas duas pessoas. O crime foi dentro de uma casa na rua Trento, no centro da cidade. A apreensão do adolescente foi durante a segunda fase da Operação Montese, que é coordenada então pela Delegacia de Antônio Prado. Teve apoio da Delegacia de Estrela, da Draco de Caxias do Sul e de Lajeado. De acordo com o delegado Luciano Rigues Pereira, também foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. No dia do crime, em março, 2 envolvidos já haviam sido presos em flagrante. Quando a polícia chegou na casa, encontrou um jovem de 22 anos e um adolescente de 16 nos fundos da residência.
Agora, 11h45, mais um destaque da reportagem. Cartório Eleitoral de Caxias terá horários estendidos e atendimento no Dia do Trabalhador. Henrique Ternos.
Até o dia 8 de maio é possível emitir o primeiro título, atualizar dados cadastrais e transferir domicílio ou zona de votação. Para dar conta da demanda dos últimos dias, a repartição estará aberta no feriado do Dia do Trabalhador e estendeu o horário de atendimento para os últimos dias. Aberto de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 19h, o cartório eleitoral irá funcionar do dia 1º de maio, mas com um horário reduzido, iniciando normalmente ao meio-dia e encerrando às 17h. Já nos dias 6, 7 e 8 de maio, na próxima semana, o atendimento será estendido pela manhã. Os eleitores podem buscar a Justiça Eleitoral já a partir das 9 horas, sendo que à tarde o horário é o mesmo, até às 19h, sem fechar ao meio-dia. No próximo final de semana, dias 4 e 5 de maio, o serviço será fechado. Segundo o chefe de cartório da Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, o serviço é mais intenso até às 3 da tarde. Por isso, a recomendação é procurar o serviço após esse horário.
Agora 11h46 no Chamada Geral, hora de falar do esporte. Informações do esporte sempre com o patrocínio Hub Residencial Sênior, amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. Dupla Caju, quem fala do Paixão Caju, destaques do Caxias e do Juventude é Eduardo Costa. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Alessandro, e a todos que acompanham o Chamada Geral aqui na Gaúcha nesta terça-feira. Vamos começar o Paixão com as informações do Juventude. E os destaques alviverdes chegam com o Thiago Nunes.
O técnico Roger Machado finalizou a preparação do Juventude com um treinamento na manhã desta terça-feira no CT Alviverde e depois do meio-dia a delegação embarca para Porto Alegre, iniciando o deslocamento para a capital gaúcha, pois amanhã, quarta-feira, às 21h30, enfrenta o Inter pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no estádio Beira-Rio. Devido à forte chuva que caiu pela parte da manhã, a atividade não foi no gramado do CT. Foi realizada no ginásio do clube, o que prejudica um pouco a preparação para este compromisso importante. O técnico Roger Machado, que tem uma dúvida, se vai com 3 atacantes ou reforça o meio-campo. A tendência é que Edson Carioca fique à disposição. Inclusive, ele vai viajar para este compromisso. Porém, Jean Carlos é dúvida para esta partida. O técnico Roger Machado disse no último compromisso que dificilmente ele ficaria à disposição para este jogo. O centroavante Gilberto segue como desfalque, assim Eric Farias, que marcou seu primeiro gol na Série A no final de semana, seguirá com a função do camisa 9. Hoje, Alan Ruschel conversou com a imprensa, ele disse que nada vai ser decidido nesse jogo de ida no Beira-Rio e também espera um Inter mordido exatamente pelo Campeonato Gaúcho, que o Juventude eliminou o Colorado, mas projeta um confronto totalmente diferente do que foi no estadual.
Valeu, Thiago. Mais detalhes no Pioneiro em GZH. O Juventude joga amanhã, então, com o Inter na Copa do Brasil. E agora, as informações do Caxias. E os destaques grenás chegam com o Rafael Rinaldi.
Depois de conquistar o primeiro ponto na Série C do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo na Paraíba, o grupo de jogadores do Caxias retoma as atividades hoje às 13h30 da tarde no Estádio Centenário. O técnico Argel passa a preparar a equipe para mais um confronto fora de casa. No domingo, às 7h, no Maranhão, o Caxias encara o Sampaio Corrêa pela terceira rodada da competição nacional. O zagueiro Lucas Cunha, que desfalcou a equipe na Paraíba por estar suspenso, estará de volta e fica como opção à zaga. O técnico do Caxias admitiu que a volta da confiança aconteceu depois da atitude demonstrada pelos jogadores dentro de campo em João Pessoa. O Caxias que pode ter novas mudanças, uma vez que Argel diz que dará oportunidades a outros jogadores. E elogiou o desempenho de Galvão e Peninha na partida diante do Botafogo. O goleiro Thiago Coelho saberá hoje a situação. Ele que sentiu o tornozelo direito durante uma atividade na semana passada, fez exames e será reavaliado. Num primeiro momento, o Caxias não irá em busca de um novo jogador para a posição.
É isso aí, valeu Rinaldi. Mais informações no Pioneiro em GZH. Combinado? Aquele abraço.
Aquele abraço, destaque do esporte, destaque da dupla Caju, dupla Grenal, você acompanha daqui a pouquinho no Esportes ao meio-dia, 11h50, intervalo, na sequência o segmento final do Chamada Geral.
Desde o dia 30 de março, está operando no Vale do Caí e na Serra Gaúcha, 6 pórticos Free Flow nas tuas estradas CSG. Tu segues tranquilamente a viagem e paga tarifa em até 15 dias. O pagamento é feito pelo tag, site, aplicativo CSG Free Flow ou ainda em base de atendimento. O pedágio Free Flow que tu pagas retorna em melhorias para ti. CSG. Pegar estrada faz parte do teu caminho. Te oferecer segurança faz parte do nosso. Informações csg.com.br.
Dia das Mães com lançamento exclusivo na Claro. O novo Motorola Edge 50 Pro. Garantindo o seu, só na Claro. Você ainda leva um Moto G34 com 5G+, por apenas R$799. E ainda ganha 20 GB de bônus no Claro Pós. É só na Claro. Lançamento exclusivo para sua mãe e smartphone novinho para você. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br/mães. Com a Claro, você se conecta mais com quem ama. Consulte condições de aquisição.
Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência. Com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, 6 refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub Residencial Sênior. Amor em cuidar.
A Tecnofrio é referência nacional em refrigeração industrial há 35 anos, conservando a qualidade dos alimentos em frigoríficos de carnes, câmaras frias de frutas, laticínios, legumes e sementes. Produz e instala equipamentos frigoríficos e câmaras frias voltadas para o agro. Saiba mais em tecnofrio.com.br. Siga a Tecnofrio no Facebook e Instagram.
Aqui na City Car, a gente tem carro para alugar. Muito mais do que só alugar. A gente faz toda a gestão da frota. Você que entende do seu negócio, deixa o negócio de locação com quem entende. O que faz a City Car ser diferente? Gente. Somos especialistas em terceirizar veículos. Mas em primeiro lugar, as pessoas. Esse é o nosso lema, principalmente se der algum problema. Citycar Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas.
Teste, compare, comprove, porque a Volkswagen vale mais.
Venha hoje mesmo fazer um Best Drive na Carburgo Volkswagen e aproveite que tem taxa zero. Parcelamento em até 36 vezes. Bônus de 12, 18 ou 20 mil reais na troca. Saiba mais em carburgo.com.br.
Vá até uma concessionária, compare nossos carros com a concorrência e comprove que a Volkswagen vale mais. E ainda aproveite as condições imperdíveis da marca que você conhece e confia. Faz no trânsito, começa por você.
Volkswagen.
Quem tem o seguro patrimonial do Sicoob conta com cobertura completa e personalizada de acordo com a sua preferência. E mais, com a assistência que você precisa a qualquer momento. Para proteger sua casa, automóvel, empresa, condomínio ou celular, seguros do Sicoob para tudo ficar bem. Vá a uma agência do Sicoob ou contrate pelo app e aproveite as condições especiais do seguro patrimonial.
Ansiosos para descobrir o sexo do bebê? No Alfa Laboratório, o exame de sexagem fetal é feito de forma rápida e segura, a partir da oitava semana de gestação. E o melhor de tudo, o resultado fica pronto em até 7 dias. Procure qualquer uma das unidades do Alfa e antecipe essa revelação com uma coleta simples de sangue materno. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Onze h você ligado no Chamada Geral, reta final do programa, vamos com o último destaque do trânsito. Alô, André Fiedler.
Alessandro, rua 20 de setembro já liberada, foi finalizado aquele trabalho dos bombeiros de remoção do mastro ali, né, no prédio da UPA Central, então trânsito permitido, mas ainda bastante complicado ali naquele ponto da área central, apresentando ainda lentidão. Alessandro, a Prefeitura de Caxias do Sul disse que atuou, divulgou, né, que atuou em 21 pontos do trânsito de Caxias do Sul desde ontem e tem estradas do interior bloqueadas. Duas em Criúva, a estrada Valdemar Pante, também a estrada José Orsini Ramos, a estrada José Zanetti em São Gotardo de Vila Seca e a estrada Patrício Pasquale entre Vila Seca e Fazenda Souza estão com bloqueios por causa da chuva.
Valeu, André. 11h56 e com isso nós vamos encerrando com as informações do trânsito. Vai encerrando o Chamada Geral que esteve no ar em nome de Super Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e Pompeia Ecossistema de Saúde. Na programação da Gaúcha e também lá no Pioneiro em GZH, toda a cobertura relativa às enchentes, às chuvas, aos danos causados pelas intempéries. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Fique conosco.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e Hospital Pompeia.